Senado homenageia parlamentares que foram constituintes em 1988.
Comissão mista aprova medida provisória que renegocia dívida de produtores rurais.
Ana Amélia cita pesquisa que aponta que maioria dos paulistanos condena a violência dos Black Blocs.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado condecorou hoje com a medalha Ulisses Guimarães 25 personalidades que atuaram na Assembleia Nacional Constituinte.
Entre os homenageados estão ex-presidentes da República, o vice-presidente e constituintes. A reportagem é de Érica Christian.
Ao receberem a medalha pelos 25 anos da Constituição, os agraciados homenagearam o ex-presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Os ex-deputados Bernardo Cabral, que foi o relator-geral, e Nelson Jobim destacaram a habilidade política de Ulisses para aprovar a Constituição de 1988. Cabral rebateu as críticas ao detalhamento da Carta Magna.
Nós pegamos a Constituição saindo das comissões temáticas com 2.500 artigos e levamos ao final com 245. O próprio Ulisses reconheceu quando a promulgou, não é a Constituição ideal, mas é a obra do ser humano, por isso imperfeita.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, também agraciado, destacou os direitos individuais e coletivos e os avanços nas áreas econômica e social. Ele defendeu o aprimoramento da Constituição numa referência às 75 emendas.
A sociedade muda, as leis precisam mudar juntas. E é bom que assim seja, pois demonstra que vivemos num contexto de uma sociedade aberta e inclusiva, com pleno exercício dos direitos de cidadania, de participação popular e de democracia.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, outro constituinte que também recebeu a homenagem, avalia que a medida provisória é a única crítica à Constituição.
O sistema atual faz com que o parlamento seja uma instituição de segunda linha, porque nós ficamos aqui o tempo inteiro apenas a discutir e votar medidas provisórias. Não há tempo para a agenda construída pelo Congresso.
A medida provisória 623, que renegocia dívidas de produtores rurais, principalmente do Nordeste, e complementa a Lei da Seca, foi aprovada hoje na Comissão Mista do Congresso Nacional.
Pela MP, os agricultores poderão descontar de 40% a 85% do saldo devedor atualizado. O índice vai depender do valor do empréstimo.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, relator da MP 623, informou que a iniciativa vai beneficiar cerca de 450 mil produtores rurais.
Eles terão a oportunidade de não só preservar as suas pequenas propriedades, muitas delas de subsistência, como também passarão a ter a condição de uma renegociação em condições de mercado, com condições de pagamento, levando em consideração a dificuldade climática que a região convive.
A MP permite liquidar ou renegociar dívidas de até R$100 mil inscritas na dívida ativa da União até 30 de setembro deste ano.
A proposta, que vai beneficiar os que financiaram empreendimentos localizados em todos os municípios da região de abrangência da SUDENE, precisa ser votada pelo Congresso até 15 de novembro para não perder a validade.
Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 95% dos paulistanos condenam as ações dos chamados Black Blocs.
O levantamento foi feito na sexta-feira, dia em que um coronel da Polícia Militar de São Paulo foi agredido em confronto com o grupo.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que também é contra a violência do grupo, disse que a pesquisa revelou ainda que a violência dos Black Blocs fez cair o apoio dos paulistanos às manifestações populares.
Por quê? Porque estão intimidados com esta violência sem sentido, sem justificativa, com algum objetivo escuso que até agora não foi revelado. Talvez quando cair a máscara dos mascarados, a gente possa saber identificar realmente onde eles querem chegar.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu a redução dos impostos cobrados nos medicamentos.
Ele reclamou que no Brasil, 33% do preço dos remédios referem-se a impostos, enquanto na Suíça a taxa é de 10% e no Canadá a alíquota é zero.
Estudos e simulações mostram que, sem impostos, o preço final dos medicamentos poderia ser até 30% menor. Desde 2010, o setor farmacêutico pleiteia isenção de PIS/COFINS para mais de 170 medicamentos, entre eles para leucemia e AIDS. A solicitação foi endereçada ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Fazenda. Até hoje, não há um posicionamento do governo federal.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, entende que a adoção do orçamento impositivo e um novo pacto federativo vão resolver a falta de dinheiro dos municípios.
Com esse tipo de orçamento, o governo será obrigado a cumprir todos os projetos e ações ali estipulados. Assim, o dinheiro previsto para o município terá que ser liberado.
O melhor seria uma reforma do Pacto Federativo que destinasse aos municípios maiores recursos, para que os prefeitos e os vereadores não precisassem estar a todo ano com pires na mão nessas famosas marchas aqui em Brasília. Todo ano os prefeitos vêm, as bancadas se reúnem com os prefeitos, a situação é decantada, que está em péssimas condições, mas nós não resolvemos absolutamente nada. E a sociedade sofrendo com a falta destes recursos.
Além da falta de médicos, que agora deverá ser amenizada pelo programa Mais Médicos, o setor de saúde enfrenta também problemas como de desvio de dinheiro.
Foi o que afirmou o senador Mosério do Cavalcante, do PTB de Roraima, ao se referir à matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que em 5 anos, 15 milhões de reais foram desviados do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Ele acrescentou que, segundo a matéria, as prefeituras respondem por 73% do valor desviado e os estados por 15%.
Mosério do Cavalcante disse que também foi destacado o desaparecimento de materiais, problemas de licitação e cobranças indevidas. E ele cita um exemplo.
No Piauí, um paciente, foi atendido 201 vezes em um único dia. E as consultas foram cobradas do SUS.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, cobrou do governo maior fiscalização nas fronteiras para evitar crimes como contrabando de drogas e armas.
Ele disse que mais da metade da cocaína apreendida em 2011 era de origem boliviana.
Rubem Figueiró contou que Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem quase 600 quilômetros de fronteiras, mas apenas 128 policiais rodoviários federais estão atuando nos 9 postos da fronteira. O ideal seria pelo menos um efetivo de 288 pessoas.
A falta de profissionais e de investimento em programas sociais na fronteira são os principais obstáculos ao combate ao crime, não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. Sabemos que a fronteira é porta de entrada para o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, a biopirataria e também a exploração sexual e o aliciamento de jovens e adolescentes. Enfim, o problema é gravíssimo e exige muita atenção.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, contou que, ao virar lei, o projeto sobre criação de municípios vai permitir que se torne realidade o sonho de moradores de Vicente de Carvalho, distrito do Guarujá, no litoral paulista.
Segundo o senador, o distrito tem 160 mil habitantes e uma elevada arrecadação de impostos.
Antônio Carlos Rodrigues explicou que, pela proposta que aguarda a sanção presidencial, 20% dos eleitores de Vicente de Carvalho deverão pedir um plebiscito sobre a emancipação. Um estudo, afirmou ele, deverá verificar se há viabilidade econômica para a criação da cidade.
Temos a necessidade desse desmembramento. Isso será muito bom para o litoral paulista. Por esse exemplo que apresento, considero que futuros municípios poderão ser criados e, sem dúvida, trarão desenvolvimento e melhor qualidade de vida aos moradores.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.